Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 27. Pouco mais ou menos pelo mesmo tempo em que tiveram lugar as cenas desagradáveis que no anterior capítulo descrevemos, uma outra mais grave e muito mais terrível ocorreu na câmara do guarda-livros de Hugo de Mendonça. Félix alojava-se em um simples e moço gabinete do sobrado da casa comercial de seu amo. Eram 9 horas da noite. O guarda-livros entrou vivamente agitado para seu quarto, e, fechando-se por dentro, atirou-se sobre uma cadeira de braços, e ficou quase uma hora imóvel e abatido, mergulhado em amargas reflexões. Um candeeiro de bronze estava aceso defronte dele, e refletia sobre o pálido cinto do mancebo os raios de uma luz débil e enfraquecida. Em todo esse tempo, apenas um profundo suspiro soltados por Félix, e o monótono tic-tac da pêndula de um relógio, que sobre um próximo aparador existia. Finalmente, os olhos do guarda-livros ergueram-se e fixaram-se no relógio. Faltavam 5 minutos para 10 horas. O guarda-livros estremeceu todo e, arrancando convulsamente uma carta do bolso de sua sobrecasaca, leu para si, sorrindo com desesperada ironia, as seguintes breves linhas fex. Tentei todos os meios. Estou-os todo foi baldado, o derradeiro recurso cus que me resta é esse. Umbora. Nós o lavaremos. Reduzido a dar um passo desesperado, eu abuso da minha posição. Eu sei que abuso, Félix. Porém, não posso voltar a dar atrás, e portanto eu insisto. Eu imponho. Às 10 horas da noite entregar-lhe a caixinha de veludo preto, e tu me darás as letras. Otávio. Acabando de ler, Félix foi guardar a carta em uma das gavetas de sua secretária, e voltando de novo a seu primeiro posto, murmurou com voz abafada. E portanto, ele deve também corar diante de mim. O relógio marcou e deu 10 horas. Um servente de escritório bateu à porta do quarto de Félix e anunciou o senhor Otávio. Um momento depois, a porta do quarto de novo por dentro se fechou, e Otávio e Félix sentaram-se defronte um do outro. Ambos estavam pálidos, ambos trêmulos, ambos cabisbaixos. Passou-se muito tempo em silêncio. Os dois mancebos pareciam temer olhar um para o outro. Devia haver alguma coisa entre eles que os envergonhasse a ambos. Finalmente, Otávio pareceu tomar uma resolução, tornou-se extremamente corado e, erguendo os olhos, disse: "E então, Félix?" "Otávio", respondeu o guarda-livros levantando por sua vez o rosto. "Otávio, tudo isto é muito horrível. E todavia é inevitável e ineável." "Oh! Somente inevitável pode ser a nossa vergonha. Porque eu fui infame e tu, Otávio, queres sê-lo? E qual de nós é mais desgraçado?"
"Félix!"
"Não, eu, Otávio, porque a desgraça está somente no crime. E o crime é uma mão de bronze, que nos fecha para sempre a porta do próprio sossego. Eu tenho ofendido a meus benfeitores, aqueles a quem devo tudo. Eu mordi-lhes em seu coração, e agora tu queres que lhes morda de novo?"
"Não. Já padeço bastante. Mas esta ferida terá de fechar-se depressa, e depois eu poderei curar a outra."
"Nunca. Há feridas que jamais se fecham, porque a consciência dilacera o coração do mal a todo o instante." O guarda-livros ergueu-se como desesperado e apertando a cabeça com as mãos. "Meu Deus!" E depois encanarando, Otávio disse com voz comovida: "E como te atreves, tu até agora puro e honrado a vires propor-me uma infâmia. Um crime em que ambos teríamos parte igual. Félix, é que não compreendes o que se passa em mim? Não sabes o que é sofrer, como eu sofro."
"Escuta, deixa-me começar bem de longe, bem do tempo da felicidade. Tu me conheces, fui sempre, como há pouco disseste, puro e honrado. Desde a infância ligou-nos a mais estreita amizade. Aos 18 anos era eu guarda-livros da casa de meu pai, e tu primeiro caixeiro da do senhor Raul de Mendonça. Nós nos encontrávamos sempre. Nas horas de descanso éramos inseparáveis, e meu pai, que me proibia todos os prazeres que a mocidade procura com tanto ardor, era o primeiro a animar nossa mútua afeição. E muitas vezes, falando-me de ti, dizia: eis ali um menino que há de ser alguma coisa, e que devido à força de seu trabalho e ao valor de sua probidade. Basta, Otávio, não prossigas. Porém, é absolutamente preciso que eu avive todas essas ideias. E pois, Félix, recordemos a noite terrível, que de meu igual te podia fazer meu escravo. Lembras-te? Eram 10 horas como agora, eu vim ver-te, e achei que a porta de teu quarto se achava fechada por dentro. Também como agora. Então, pensar no que fazia,
Instintivamente, talvez, ou para zombar contigo, eu olhei pela fechadura.
Velho.
Havia dentro de teu quarto a prova de um crime, como também está havendo agora. Não compreendendo ainda o que via, cuidando que seria um presente da fortuna, bati na porta e senti que tu ocultavas o objeto que eu acabava de descobrir em tuas mãos. Abriste-me a porta, Félix. E eu te encontrei hálido e desfigurada, não mais.
Otalável.
Pedi que me explicasses a tua perturbação. Disse-te o que eu tinha visto, e tu caíste a meus pés, implorando com paz segredo e gritando misericórdia assim. Mas tu tiveste piedade. Eu quis obrigar-te a desfazer o teu crime, porém chorando arrependido, disseste que já era tarde, e que outro havia sido considerado o perpetrador dele, e como tal castigado, e que ficarias perdido se se descobrisse o fatal segredo. Cheio de remorsos, de joelhos a meus pés, abraçado com minhas pernas, tu me pediste que eu escondesse em minha casa a prova de teu delito, até que um dia pudesses lavar dessa vergonhosa manha. Eu hesitei, mas amava-te muito. Levei-a, ocultei-a e tenho-a comigo. Fez-te esconder o rosto entre as mãos, tomado de vergonha e de remorsos. Otávio prosseguiu. Depois eu tive de sair por muitas vezes do Rio de Janeiro. Graves e importantes empresas comerciais me tinham quase sempre longe desta cidade.
Não te encubro. Félix, se eu morresse, achar-se-ia entre meus papéis a salvaguarda de minha honra, porque a minha honra era só o que eu não podia sacrificar à amizade. Enfim, faleceu meu pai, e hoje, herdeiro da sua riqueza e do seu nome, sou julgado feliz e digno de inveja, e até há bem poucos dias eu não achava na minha vida de que me envergonhar, senão de ser o depositário de um crime.
E para que agora queres ter de que abaixar o rosto? Porque o coração de um moço, Félix, pode mais do que a sua cabeça. Otávio enxugou sofregamente o suor que em bagas lhe corria da fronte e continuou falando com ardor e precipitação. Tu sabes, Félix, o que é amar loucamente uma mulher. Compreende o que é passar dias inteiros pensando nela, todas as noites velando por ela, todas as horas por ela suspirando. Eu mesmo não concebo que é isso que tem em si essa mulher para fazer-me delirar e esquecer meus negócios, meus prazeres, meu dever e até minha honra. Mas eu sei que a amo como um louco, como um homem perdido. Eu sinto que este amor traz em si alguma coisa de tão abominável e infernal, que por essa mulher, se eu fosse rei, me faria abandonar o trono. Se eu fosse pai, amaldiçoar meu filho, se eu fosse sacerdote, renegar do meu Deus.
Félix, Félix, um amor como este é horrível e capaz de tudo. Uma mulher como essa pode fazer de um homem virtuoso um ladrão, um sicário, sim.
Se Honorina me dissesse mata, eu creio que iria matar se ela me gritasse rouba. Eu penso que iria roubar, ainda que estivesse certo de que um dia o expôs-se a condenado à morte, mas contanto que de cima do patíbulo ganhasse um sorriso de gratidão de seus lábios. Oh, pois essa mulher há de ser minha. Eu a quereria a preço de meu sangue. Eu a quero mesmo a preço de meu nome e de minha honra. Otávio, que falava como possuído de violento delírio, pronunciou umas palavras quase sufocado. Mas é horrível, Otávio, disse Félix, pretender e sacrificar-me à tua paixão.
Eu sei, mas já te disse que seria também capaz de matar e roubar.
Tenho tentado tudo inutilmente, cerquei-a de atenções e de obséquios. E nem gratidão obtive, procurei mostrar-lhe o como era extremoso e puro o amor que por ela sinto, e nem ao menos pude ser ouvido. Expliquei-me mais claramente, falei-lhe em casamento.
E Honorina repeliu-me.
Isso vai. Por que te não diriges a seu pai?
Félix, confesso-te com vergonha. Há 3 dias que fui ajoelhar-me diante dele. Pedi-lhe o sossego, a paz e a aventura de minha vida. Pedi-lhe, enfim, a mão de sua filha. O senhor Hugo de Mendonça pareceu inclinar-se a meu favor. Sua mãe mostrou alegrar-se. Ouvindo minhas proposições, Honorina foi chamada.
Consultou-se sua vontade. E ela disse que não.
Não, diante de meu rosto.
E, portanto, não há mais esperança por esse lado. A esperança que me resta é uma só, em ti a tenho posto.
Em mim não, Otávio, eu não poderei fazer nada.
Podes, podes muito.
Eu exijo, e já disse uma vez eu imponho.
Tu ficaste a perto de um ano adentrando com plenos poderes a casa de Hugo de Mendonça. Eu sei que o velho e falecido Raul de Mendonça havia entrado em empresas arriscadas. Tinha parte muito no notável no contrabando de africanos, não podias tu,
depois da morte deste, e na ausência de Hugo, entreter ainda as mesmas negociações, para entretê-las não te era preciso contrair empréstimos. E não seria, enfim, muito possível ser infeliz e perder tudo. Félix, eu sei ainda que a casa de Hugo te previu juízos e estremeceu. Tenho a certeza de estremece ainda. Pois bem, passa-me letras, Otávio. Como para ver-se livre de um peso enorme, continuou, dizendo depressa. Passa-me letras de grande valor. Na importância de 40 a 50 contos de réis. Escreve-as com datas atrasadas, que seu vencimento tu tenha lugar agora. Hugo de Mendonça estará perdido para sempre, ou dar-me-á sua filha em casamento. E hei de assim, Otávio, pagar a meu benfetor a dívida imensa em que lhe estou.
Nó, não haverá nada, assustá-lo e apenas, se uma filha, não se me dê, precisa declararei o nosso crime e obterei o seu perdão. Ele sacrificará primeiro todos os seus bens para pagar-te.
O senhor Hugo de Mendonça, muito honrado, bem maior é pagar-me, a minha herança de seu sobrinho, de sua mãe e de sua filha. Mas tem a sua, insuente. Lançar-me-á a pompa-tapés para longe de sua casa. E eu te receberei na minha. Desonrado? Tu te saberás defender. O contrabando em que se achava empenhada a casa de Hugo enriquece e empobrece com a rátio rapidez do raio. O senhor Hugo de Mendonça, quando deixou-me administrando sua casa, ordenou-me que pusesse termo a todas as negociações da costa da África, Otávio. Sim, mas poderiam haver antigos comprometimentos. E em tal caso e como?
Como explicar essa perda enorme?
Félix, tudo nos auxilia. O velho Raul de Mendonça e meu pai eram sócios em semelhantes empresas. Mortos ambos quase ao mesmo tempo, não é inverossímil que ficassem ajustes, obrigações que prendessem ambas as casas. Sabes que a fortuna me tem ridutelmente contrária nesses dois últimos meses.
Explica as tuas perdas pelas minhas.
Éramos sócios. Ninguém virá dizer que não, porque eu tenho negociado só por minha conta e, portanto, éramos sócios. E tu não fizeste mais do que cumprir antigas e inevitáveis obrigações. E que, enfim, nós podemos documentar agora em 10 minutos, não?
Félix, eu te escrevi uma carta que poderás atirar-me ao rosto, se eu faltar ao que prometo. É uma infâmia.
Que se lavará depressa.
Sim, porque tu te desculparás com a paixão que te cega.
E tu com o direito que eu ria de te impor condições. Será dizer ao mundo que eu tenho sido infame toda a minha vida. Não, eu alcançarei o teu perdão e sepultarei o teu segredo. Mas não me livrarás de corar sempre diante de uma família inteira.
É um sacrifício, Félix, eu sei, porém tu me deves.
Isto não é enorme.
É que tu ainda não pensaste que me não podes negar nada?
Que um homem, que tendo sido como eu, honrado em toda a sua vida, que não teve nela ainda uma só mancha, chega a bom ponto de vir envergonhar-se a teus olhos, não hesitará um só instante em lançar mão dos últimos meios.
Que um homem que ama, como eu amo, não conhece barreiras, não respeita nada. Não se pode lembrar nem dos outros, nem de si.
Otávio! É que tu aí não pensaste que eu estou dando o derradeiro passo. E que me agarro à última tábua. Que acredito que tu podes ser o instrumento de minha aventura. E que se a isso te negares, eu posso. E hei de vingar-me. Mas é que tu não pensaste também, Otávio. Que a minha queda trará a posse a tua... porque tu me escreveste uma carta que te desonra.
Eu pensei em tudo isso, e o em mais ainda, porém, já disse mil vezes, Félix. Quem ama não respeita o mundo, não se lembra da virtude, está louco e perdido, e só pode salvar-se com a posse daquela que adora.
Insensato. Eu pensei até na possibilidade de um outro crime, Félix. Eu pensei que tu podias tentar arrancar de mãos a prova de tua desgraça, e sabes o que fiz.
Vinho armado.
Ah, para defender-me. Para salvar a minha esperança. E para talvez matar-me, não é assim?
Matar-te não, porque eu preciso da tua vida, Félix. Tu és a carta que eu jogo, a carta, mercê da qual devo ganhar a partida.
Otávio, eu me espanto da tua audácia.
Admira antes o amor desesperado que eu tenho.
O que tu intentas, Otávio?
Chama-se roubo.
O rosto do mancebo tornou-se rubro de cólera e vergonha. Não podendo suster-se no primeiro momento, agarrou e sacudiu com o braço de Félix, exclamou, desgraçado.
Isso que falas em roubo?
Félix, como fulminado por um raio, caiu sobre a cadeira de braços, da qual há um instante se tinha erguido.
11 horas soaram então.
Há uma hora que falamos em vão,
disse Otávio sossegando. É necessário acabar com isto?
Decide-te.
Estou decidido, respondeu Félix. Não.
Bem, amanhã haverá de mais dois desgraçados no mundo. De manhã tu serás vergonhosamente expulso da casa de Hugo de Mendonça como um vil ladrão. De tarde mostrarás a minha carta ao povo porque me cuspirá no rosto.
E dizendo isto, Otávio deu dois passos para a porta.
Parra, Otávio, exclamou Félix. Queres dar-me as letras? E onde está a prova de minha miséria?
Trouxa comigo. Jure-me que, se te casares com Honorina, conseguirás o meu perdão e sepultarás o meu segredo.
Pela alma de meu pai, que se não obtiveres a mão dessa infeliz moça, não sacrificarás a fortuna de seu pai.
Otávio pensou um momento.
E então, não, Félix, porque eu precisarei vingar-me, porque eu quererei abaixá-la muito para depois levantá-la.
Desse modo,
repia não.
Pois até amanhã, Félix.
Otávio encaminhou-se de novo para a porta.
Piedade.
Compaixão, Otávio.
Queres dar-me as letras?
Perguntou o moço voltando o rosto.
Oh, tu és muito traidor para ser amigo.
Queres dar-me as letras?
Otávio!
Otávio!
Isto é horrível.
Em conclusão.
Em conclusão, tu és o demônio.
Félix saiu do quarto e dirigindo-se ao escritório.
De lá voltou logo com algumas letras em branco. Fechou-se de novo por dentro com Otávio e, depois de temerosamente correr os olhos em derredor de si, encheu as letras, as quais foram assinadas por ele como aceitante, na qualidade de administrador da casa e procurador bastante de Hugo de Mendonça. Todas elas deveriam vencer-se pouco tempo depois. Quando as letras estiveram prontas, Félix as entregou a Otávio, que, somando-as, disse:
bem, são 46 contos de réis.
E agora? Disse Félix, abaixando os olhos, o que me pertence?
Otávio, tendo guardado as letras com todo cuidado, tirou do bolso um pequeno embrulho que deu ao guarda-livros.
Félix arrancou o papel que envolvia aquele objeto e achou uma pequena boceta forrada de veludo preto.
Abriu a boceta e achou uma cruz cravada de brilhantes.
É isto mesmo, disse tremendo.